Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Jefferson Dantas Navolar, está aqui com a gente. Olá, obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor.
Obrigado a você, Luciana, e também aos espaços que você me dá para poder falar com seus ouvintes.
E também estamos recebendo o Aníbal Verri, que é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná e presidente do Núcleo Maringá do Instituto de Arquitetos do Brasil. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, a gente vai falar sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que está em plenária aqui em Maringá, hoje e amanhã. Começando então, professor Jefferson, a gente gostaria de entender como que é essa plenária.
É verdade. Me permita historiar um pouquinho, Luciano. O Conselho de Arquitetura é uma autarquia federal que tem apenas 5 anos. Nós estamos construindo o Conselho. No Paraná, nós temos aqui já 5 escritórios instalados. Então, os primeiros anos foi no sentido de darmos estrutura física para o Conselho. A contratação de funcionários. Hoje, nós temos, então, os 5 escritórios funcionando e estamos partindo, então, para uma relação mais próxima com a sociedade. Nesse sentido é que nós temos, então, essas plenárias que acontecem fora de Curitiba, em Maringá, em Londrina, em Cascavel. Estamos aqui hoje e amanhã com todos os conselheiros em plenária.
O senhor falou em estreitamento com a sociedade e vocês visitam aqui em Maringá gestores públicos, vereadores.
Exatamente. Isso? A nossa relação é fundamentalmente com toda a sociedade organizada, o poder público em especial. Estivemos na Câmara de Vereadores, estivemos na Prefeitura, estivemos na Associação Comercial, trazendo o papel dos arquitetos mais perto aí da sociedade.
E qual é esse papel? O que vocês querem oferecer à sociedade?
A especialidade dos arquitetos urbanistas é planejamento. Nós ficamos todo o tempo dentro da academia planejando, aprendendo a planejar. E é essa especialidade que nós queremos trazer para toda a sociedade. As cidades têm que ser planejadas a médio e a longo prazo. Investimento de infraestrutura de qualidade. É esta palavra que talvez seja a palavra mais importante para nós. Hoje, a maioria dos contratos de infraestrutura, de obras públicas, sejam de mobilidade, ou seja, de saúde ou de educação, são contratadas pelo critério de menor preço. E nós acreditamos que esse não seja o melhor critério. É claro que a racionalidade dos investimentos públicos é fundamental, mas também a qualidade do investimento desses recursos, nós queremos que isso seja mais predominante nessas contratações públicas. Contratar projetos, por exemplo, pelo critério de menor preço, é um equívoco. Projeto é trabalho intelectual, define a qualidade dos espaços construídos e deve ser contratado pelo critério de qualidade.
E como seria definido esse critério de qualidade numa licitação, por exemplo?
A modalidade talvez da mais antiga do mundo, que é o famoso concurso público. Você estabelece um programa, você estabelece um preço, você estabelece um prazo, você nomeia uma banca, abre um edital público e todas as pessoas que estejam habilitadas a atender esse edital apresentam suas propostas. E o critério de qualidade é o critério que deve prevalecer, desde que se atenda às outras exigências do edital, como eu disse, prazo, preço e etc.
Agora, para mudar a cultura do preço, é muito complicado, né?
Da licitação pelo preço. Estejamos num momento que estas contratações só pelo critério de preço estão sendo reavaliadas. Eu tenho quase que certeza que hoje em dia é mais fácil do que há 4 ou 5 anos atrás nós convencermos os gestores que investimento de qualidade é melhor do que o investimento mais barato.
E aí entram argumentos como, por exemplo, incidentes como da ciclovia do Rio de Janeiro?
É fundamental, né, que você tenha qualidade acima de qualquer outra avaliação.
Uhum. Bom, senhora Aníbal, aqui em Maringá, vocês estão, como já dissemos aqui, conversando com vereadores, com a prefeitura, com secretários municipais. O Conselho de Arquitetura pode oferecer assistência técnica, pública e gratuita? Esse é um dos temas para famílias de baixa renda?
Pode. Existe uma lei que já está em vigor, que precisa ser afinada com os gestores públicos e com a sociedade, né? Essa lei chama-se Lei de Assistência Técnica. Para isso, vai ter essa faixa etária de 1 a 3 salários mínimos, que a população vai se enquadrar dentro desse quadro, desse panorama, pode reivindicar um projeto arquitetônico feito por arquitetos. E o Estado remunera os arquitetos. Então é uma espécie de SUS da arquitetura, né? É um dinheiro que existe público para remunerar os arquitetos para trabalharem para essa faixa etária. Para isso, a sociedade precisa estar organizada, não é também atender a casa individual de cada um. Precisa-se ter um grupo organizado com um terreno para que a gente possa trabalhar juntos. E os arquitetos são remunerados, então é uma possibilidade muito interessante, né? Assim como o Jefferson está falando sobre a qualidade através do sistema de técnica, esse mecanismo também é muito inteligente, porque vai possibilitar a gente questionar até o Minha Casa Minha Vida como projetos carimbados, padronizados, em que todos são iguais. Você tem condição de cada lote, em cada bairro novo, cada expansão, fazer um projeto específico para aquele grupo social que vai habitar ali, conversando com eles com antecedência e formatando isso de uma maneira adequada.
Quer dizer que existe uma lei, é uma lei federal?
É uma lei, já está em vigor, já tem uma série de cidades aplicando a lei. O CAU tem apoiado a difusão dessa lei pelo Estado. Em Curitiba já aconteceram oficinas para informar os arquitetos e explicar como isso funciona. Aqui em Maringá também vai acontecer uma oficina dessa junto da universidade, com patrocínio do CAU. Então, espero que em breve isso apareça nas nossas cidades como resposta.
É preciso ter uma lei municipal para regulamentar?
Não, não é. É a lei federal que já tem a regulamentação, né? Precisa só afinar a conversa e implantar o projeto, vir junto com a solução, né?
Isso facilitaria a vida de quem tem um terreno, que quer construir uma casa, quer ter a casa própria.
Exatamente. E aí nós discutimos que os arquitetos têm condição de propiciar espaços de boa qualidade. Essa é a grande questão.
E espaços de boa qualidade com ideias modernas, digamos assim.
Exatamente. Respeitando o lugar, né? A topografia, a insolação. Evitar grandes aterros, grandes cortes, que são onde a gente geralmente vê deslizamento, soterramentos, a casa trinca, prejudica o vizinho, não tem abertura adequada para entrar a luz. Então, isso tudo num projeto, isso é um projeto inteligente, né? Essa eu acho que é a grande questão.
Porque aí é feito personalizado, né?
Exatamente. Então, não dá para a gente pensar que o projeto, ele é um projeto padronizado, que você carimba e coloca em qualquer lugar. Cada terreno vai solicitar uma solução. Mesmo que a gente consiga padronizar algumas questões, como porte, soluções construtivas, mas a implantação, a maneira de organizar, é personalizada.
Sr. Jefferson, qual seria hoje o maior desafio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo? Então, o senhor disse que é um conselho, né? A gente tem 5 anos, tem aí uma corrida aí para conseguir laços com a sociedade. Qual seria o maior desafio?
O maior desafio, eu vejo que é convencer a sociedade da importância do arquiteto e urbanista como profissional que é formado fundamentalmente para atender a sociedade. Nós temos uma faixa grande de profissionais, de colegas, atendendo o mercado, né? Atendendo as construtoras, atendendo os empreendedores, mas e a população em geral? Né? Quer dizer, e a qualidade dos espaços públicos? Né? A quem cabe essa definição? Como estávamos falando, o investimento de infraestrutura, como é que se planeja isso? É um planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, se você tem um arquiteto urbanista planejando os espaços a médio e longo prazo, esses investimentos, eles são feitos em qualidade, no tempo deles que deve ser feito, sem deixar a cidade com uma coxa de retalho. Nossas cidades hoje são coxas de retalho, com projetos setoriais. Agora, claro que dizer isso em Maringá pode parecer redundante. Vocês têm uma qualidade muito presente nos espaços públicos desde a origem das cidades, da cidade como Londrina e Maringá, em função do projeto que vocês tiveram de implantação. Mas, mesmo assim, é perfeitamente visível já a perda de qualidade nos espaços públicos, seja por falta de padronização, seja por falta de uma leitura a longo prazo.
Então, o arquiteto, ele precisa estar mais presente no serviço público, é isso?
Sem dúvida. prefeitura de Maringá hoje tem quase 20 arquitetos, né? E presta um serviço muito grande ao poder público.
Na Secretaria de Planejamento. Né?
Mas a sociedade de baixa renda não tem acesso a esse profissional ainda, né? Que é o que estamos falando aqui agora. A população de 0 a 3 salários mínimos, ela precisa ter um atendimento mais personalizado. Para te dar um exemplo, hoje talvez a experiência mais bem sucedida nesta área acontece em Brasília. Pouca gente sabe, mas Brasília hoje já é a segunda cidade mais populosa do Brasil. E apesar de ter um plano diretor aprovado via concurso público, que é o plano original de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, o crescimento das cidades periféricas foi muito grande, sem planejamento. Então o governo do Distrito Federal contratou arquitetos e já hoje temos, se eu não me engano, 10 escritórios de assistência técnica implantados nessas áreas de risco. Cadastram os profissionais, fazem a avaliação uma a uma das edificações, orientam os proprietários, inclusive de regularização dos imóveis, que é um problema sério. Hoje existe no Brasil um número gigantesco de construções irregulares, né, que não permite, inclusive, que isso vá a registro de cartório, não permite que isso possa ser transmitido como bens em família. Então, a situação das edificações no Brasil, ela é muito desconhecida, não é? Existe uma massa muito grande de pessoas convivendo em edificações absolutamente insalubres, irregulares, né? Seja em termos de postura, seja em termos de salubridade, e aí é que nós queremos chegar.
E qual que é a solução? A solução é refazer essas áreas de risco, transferir essas famílias, dá para revitalizar?
Cada situação vai ter uma solução. Pessoas não podem conviver em edificações em área de risco ambiental, não é? É perfeitamente possível que se reloque essas pessoas em áreas de risco social, não é? São situações de risco. Agora, o fundamental, a diferença fundamental, como o Aníbal citou, talvez o maior programa do mundo de habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, aplaudido por todos. Além de dar cidadania, dar casa a 3 ou 4, 5 milhões de famílias, né, também propiciou que o mercado tivesse um boom aí de trabalho.
Né?
Porém, não é a única solução, porque o Minha Casa Minha Vida, ele retira as pessoas do seu local de moradia. Existe uma faixa muito grande de população que não precisa ser relocada. O exemplo é, como eu citei, Brasília. Um outro exemplo muito bem sucedido foi no Rio de Janeiro, Favela Minha Vida, se regularizou, urbanizou 13 favelas, quase 1 milhão de pessoas, um movimento que não foi muito bem divulgado. Você não precisa retirar as pessoas do local onde moram se há possibilidade de regularização. Então é um número muito grande de edificações, inclusive comerciais, nós estamos falando só em habitação, que são irregulares. Né? As prefeituras não tiveram a capacidade de ter todas as edificações regularizadas nas suas áreas urbanas ou rurais. É um mercado de trabalho, uma fatia de mercado ainda muito grande.
Tá certo. Sr. Jefferson Dantas Navolar, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço.
Aníbal Verri, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Conversamos com Jefferson Dantas Navolar, com Aníbal Verri, do Conselho de Arquitetura de Urbanismo, que está realizando uma plenária aqui em Maringá, hoje e amanhã, plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná.